Em São Paulo, meio-dia, mais uns 2 minutinhos. O Tamé está no ar com o programa Redemoinho, hoje com Gilberto Maringoni.
Bom, boa tarde, pessoal. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Hoje nós vamos falar com o professor da Universidade Federal do ABC, o Gilberto Maringoni, que vai estar conosco aqui todas as quartas-feiras para falar da conjuntura internacional. Maringoni, vou fazer uma pergunta genérica. Estamos vendo, acompanhando essa crise em torno da Ucrânia. Queria que você explicasse para nós, ou falasse para nós, o que está por trás desse embate entre Rússia, Estados Unidos, a China também tá aí no meio. O que está acontecendo?
Boa, Leonora e Rodolfo, boa tarde quem está nos assistindo. Parabéns por ter iniciado essa nova série no Tutameia. Eu vou procurar rapidamente falar desse imbróglio que está acontecendo no, na, na, nas vizinhanças da Rússia, na Ásia Central, mas para isso a gente precisa abrir um pouco o nosso foco, porque existe uma teia de acontecimentos e de processos políticos que conectam diretamente a política interna dos Estados Unidos e a política externa, logicamente, com a política interna russa, com a política russa com os seus vizinhos e a China. Ou seja, essa é uma daquelas semanas em que há um entrelaçamento das grandes tensões internacionais que se manifesta de um modo internamente aos Estados Unidos, com vistas às eleições de novembro, às eleições de meio termo, de midterm, às eleições legislativas. Da metade do mandato presidencial do Joe Biden e as tensões que a Rússia está vivendo no seu entorno. Então, eu vou tentar conectar tudo, espero não fazer em 15 minutos uma salada disso. A Rússia está justamente muito preocupada com uma situação que se acentua na Ucrânia desde pelo menos 2015, quando a extrema-direita tomou o poder, chegou ao poder com apoio ocidental e com apoio, mais especificamente, da OTAN dos Estados Unidos. Chegou ao poder no país com uma política claramente antirrussa. A Ucrânia é um país, sempre foi uma região muito importante desde os tempos da União Soviética, e é uma saída em mar não gelado que a Rússia tem ao sul. Uma das poucas saídas para o mar que a Rússia tem. É estratégica, a região da Crimeia, que sempre foi uma região pertencente à Ucrânia, tensa desde o século XIX. O governo ucraniano ensaia há anos, e agora isso se acentuou, entrar para a organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN. A OTAN, a gente sabe, é um dos resquícios da Guerra Fria, é a organização criada em 1947, em 1949, para fazer frente, para organizar o chamado mundo ocidental contra o que eles chamavam de o perigo vermelho, o perigo do campo socialista. A OTAN, em tese, perderia sua função com a queda dos países do leste europeu em 1991. No entanto, não foi isso que aconteceu. Quando os Estados Unidos se tornaram a potência dominante, ou seja, unilateral no mundo, quer dizer, a única grande potência, com o fim da União Soviética, a OTAN, ao invés de ser desmobilizada, foi reforçada e o seu orçamento vem crescendo desde então. Ela é claramente dominada pelos Estados Unidos, são 27 países, pega toda a Europa Ocidental e hoje pega 9 países que foram do campo socialista. A Polônia, às portas da Rússia, está na OTAN, assim como outros países que foram socialistas, a Romênia, a Hungria, os países aqui dos Balcãs, da ex-Iugoslávia. O que que acontece na Ucrânia? O governo ucraniano quer aderir à OTAN. E com isso construir bases militares no país. Bases militares na Ucrânia, a fronteira da a Ucrânia faz fronteira com a Rússia. A fronteira última da Ucrânia está a 600 quilômetros de Moscou. É a distância São Paulo-Rio. Então você imagina a Ucrânia ficar com várias bases militares com mísseis apontados, com aviões podendo decolar em qualquer situação de tensão contra a Rússia. Claro que isso não vai acontecer, é muito difícil, mas é um mecanismo de pressão muito pesado. E o Putin coloca isso como uma questão pétrea. Não vai instalar base aqui, não vai aderir à OTAN. E fez uma movimentação militar que colocou, como vocês sabem, 100 mil soldados na fronteira com a Ucrânia. A tensão se eleva muito, Dizem até que é a tensão mais alta que o mundo vive desde a crise dos mísseis em outubro de 62 entre Cuba e Estados Unidos, na verdade, entre União Soviética e Estados Unidos, e essa tensão está sendo negociada em Bruxelas. Enquanto essa tensão acontecia, uma rebelião popular ocorreu no Cazaquistão. O Cazaquistão é o país mais rico da ex-União Soviética, é um país com 2 milhões e meio de quilômetros quadrados, ou seja, ele tem em área um pouco mais ou menos um terço da extensão do Brasil, com uma população de 19 milhões, uma população pequena, mas é riquíssimo, é o primeiro produtor mundial de urânio, é um produtor expressivo de petróleo, ele fornece todo o seu petróleo para a China, de potássio, de cromo, de manganês e de outros minérios, e começa uma rebelião popular, porque existe, de fato, um governo impopular no Cazaquistão. Só que é um governo impopular aliado de Moscou. E aí as artes e partes das tensões internacionais afloram ali. Porque se Moscou vê o governo do Cazaquistão como um governo impopular, mas aliado, estrategicamente, na geopolítica global, faz parte de um campo, não digo de influência, mas de aliados tácitos de Moscou. E começa uma rebelião que o governo russo viu muita semelhança com a rebelião do Euromaidan, que começa em 2013 na Ucrânia, ou seja, a possibilidade da queda de um governo pró-Moscou e a assunção de um governo pró-Ocidental. Ou seja, isso seria o germe, embora não existam indicativos claros. O que Moscou fez foi deslocar um pequeno contingente de 3 mil militares para o Cazaquistão a pedido do governo cazaque, que, volto a dizer, é um governo, quer dizer, não tem nada a ver com um governo popular, ao contrário, é um governo impopular. Mas na geopolítica internacional, Moscou acaba tendo interesse em manter o governo cazaque. São essas coisas, a gente, se for olhar para o mundo com olhos da moralidade, não dá para dizer que existem bons e maus. E a China, que tem 1.500 quilômetros de fronteira com o Cazaquistão e é receptora, é compradora do seu petróleo, se aliou à Rússia nessa questão. Pronto, a tensão está colocada. Em dois pontos da Rússia, uma potencial fragilidade do Kremlin, de Moscou, Moscou responde com o seguinte: nós vamos aguentar a tensão e, se for preciso, vamos à guerra. Volto a dizer, é improvável que aconteça a guerra, e isso está sendo negociado hoje, essa manhã, em Bruxelas, entre o representante da OTAN e o representante da Rússia. Não há...
Marigoni, só para ficar mais claro para o público, vamos só mostrar o mapa.
Põe o mapa.
Daí você pode continuar falando e depois eu tiro na sequência. Aí está o mapa. Isso.
Vamos aproximar para mostrar o Cazaquistão e a Ucrânia, aonde estão, né? Se você puder aproximar, primeiro a Ucrânia, se você conseguir dar uma aproximada no mapa, Rodolfo, é importante, porque a Ucrânia...
Eu não tenho esse recurso, mas a Ucrânia a Rússia tem esse laranjão aqui, e daí nós temos a Ucrânia, esse verde grande logo à esquerda, e o Cazaquistão, esse amarelo, então abaixo da Rússia, que faz como você... que tem, como você disse... enorme, uma fronteira enorme com a China, laranja aqui embaixo, e com a própria Rússia. Né? Voltando.
Laranja, são mais de 4 mil quilômetros. Então, são dois países que funcionam quase como... Quer dizer, a Ucrânia é quase um estado tampão na fronteira, no caminho da Europa Ocidental para Moscou, a passagem de vários oleodutos pelo Ucrânia, oleodutos do gás russo, e o Cazaquistão... Pela função estratégica no fornecimento de minerais. É um país rico, não é um país pobre. Bom, por que que os Estados Unidos estão com uma postura tão... Os Estados Unidos não abrem mão de filiar a Ucrânia à OTAN. Por quê? Para o governo Biden está mantendo a política externa do Trump quase integralmente. E isso tem uma razão de ser. E aí é que a gente passa. Quer dizer, existe uma teia de acontecimentos... tensões da Rússia com o Cazaquistão e com a Ucrânia, aliança com a China, e do outro lado do mundo, como é que está o grande agente, a grande potência mundial? A grande potência mundial está com sérios problemas internos, a sua economia desacelerou, mas se por conta da pandemia, mas vem conhecendo uma recuperação razoável. Mas o que acontece é o seguinte: a oposição de extrema-direita ao governo Biden se manifesta pelo trumpismo, ou seja, pelo poder que ainda tem diante de vários estados governados pelos republicanos e pelas bancadas no Senado e na Câmara que os republicanos têm. O Trump, a direita e a extrema-direita americana querem voltar ao poder em 2024. E o Biden faz um governo que começa a ficar na defensiva e tenta tomar ofensiva diante disso. O que que acontece? A gente, dia 6 de janeiro, comemorou, eu digo comemorou, não é de festejou, o 6 de janeiro marcou um ano da invasão do Capitólio, da invasão em Washington, pelos manifestantes do extrema-direita, isso passou em todas as televisões e tal. O Donald Trump incentivou essa invasão, jamais chegou à opinião pública dizer, pedir desculpas ou explicar de qualquer maneira o que estava acontecendo, mas ele continuou incentivando a sua base radicalizada contra isso. E essa base radicalizada forma aquilo que o Bolsonaro tenta ter aqui, que é uma espécie de exército informal de apoiadores pronto para briga, pronto para invadir Capitólio, para causar arruaça, para fazer o que for. Mas o perigo maior que o Biden está sentindo é que a estreitíssima maioria que ele tem na Câmara, ele pode perder e pode ficar sem maioria no Senado, nessas eleições de novembro. Se isso acontecer, não é que vai acabar o governo, mas o governo vira aquilo que os americanos chamam de lame duck, um pato manco. Quer dizer, é um governo que não consegue agir ofensivamente. O Biden começou o governo ano passado de uma maneira muito positiva. Primeiro, no combate à pandemia. Acabou com o negacionismo, vacinação em massa, conseguiu debelar, fazer recuar a pandemia na maior parte dos estados americanos, embora a gente esteja tendo o surto da Ômicron novamente agora, e mandou para o Congresso um plano de recuperação econômica e de desenvolvimento no valor de 3,2 trilhões de dólares. É uma coisa mais ou menos de quase 18 trilhões de reais a serem integralizados em 4 anos, com investimento em infraestrutura, educação, internet, pesquisa, universidade, enfim, um plano abrangente. Sofreu forte oposição republicana. Conseguiu aprovar até agora 1,4 trilhão, um terço, entre metade e um terço do plano ele consegue aprovar. E aí a oposição republicana avança. Avança querendo restringir direito de votos em vários estados dominados pelos republicanos. O que é restringir direito de votos? É num país em que o voto não é obrigatório, você impedir voto pelo correio, que foi usado à larga em 2020 por causa da pandemia, você fazer algum tipo de voto por representação, voto em trânsito e tal, ou seja, você impede aquelas pessoas que trabalham no dia da eleição, que têm que trabalhar e que não podem sair para votar, de ir votar. Ou gente que está doente, ou gente que está confinada em casa. Ou seja, você pega o eleitor vulnerável, o que pode prejudicar, e que foi o eleitor que deu a vitória para o Biden. O Biden, ontem, fez um discurso em Atlanta acusando pesadamente o governo anterior e a direita republicana de impedir um americano de votar. Bom, qual é o embrólio? O que isso tem a ver com Rússia, Cazaquistão e tudo mais? O que tem a ver é que a maneira com que o Biden tenta se legitimar, não só com o seu eleitorado, mas com o eleitorado conservador, é fazendo uma política externa muito conservadora. Não nos esqueçamos, no segundo semestre do ano passado, o Biden fez uma retirada atabalhoada das tropas, das forças americanas do Afeganistão. O Talibã tomou o poder e isso foi visto dentro dos Estados Unidos como um fracasso da diplomacia do Joe Biden, ou se pelo menos não um fracasso, uma demonstração de hesitação. Muita gente acha que ele deveria ter permanecido lá, ou pelo menos negociado melhor, porque ele deixou muito dos aliados, inclusive internos ao Afeganistão, na mão do Talibã. Esse recuo fez com que ele endurecesse toda a sua política. Então, o Biden endurece a política externa com Cuba, endurece a política externa com a Venezuela aqui na América Latina e endurece com a Rússia. E a maneira dele internamente mostrar para o seu eleitor que ele faz uma política implacável em defesa dos Estados Unidos, isso pensando nas eleições, é endurecer com a Rússia e com a China, como o Trump fazia, em especial com a China. Então, esse endurecimento, colocar a OTAN na fronteira da Rússia, na Ucrânia, incentivar, de certa maneira, não é incentivar até agora, porque não ficou claro, mas é condenar a repressão, ao auxílio russo, a repressão dentro do Cazaquistão, fazem parte desse grande imbróglio, dessa grande teia que eu falei, que começa nas dificuldades internas do Biden para as eleições de novembro e que encontram do outro lado do mundo um Putin tentando se defender, mas ao mesmo tempo mantendo uma área de influência que tem um parentesco distante com o que era a política externa soviética. Para coroar essa situação, e é muito simbólico, a gente tem comemorados ontem, e eu digo, volto a falar, comemorado quer dizer comemorar, é rememorar juntos, não quer dizer celebrar. Os 20 anos da base de Guantánamo. A base de Guantánamo é um dos resquícios, uma das sucatas mais brutais da guerra ao terror, deflagrada pelo presidente George W. Bush depois do atentado das Torres Gêmeas. É na área, é dentro de Cuba, quer dizer, dentro de Guantánamo, na área dominada pelos Estados Unidos, uma prisão brutal, que não tem sentido existir, que na campanha eleitoral de 2008, Barack Obama falou que ia desativar, não desativou, está lá, e tudo indica que nesse endurecimento da política externa do Biden, ela vai continuar. O Biden está numa situação, de fato, muito difícil. A gente vê, inclusive, a mídia americana atacando pesadamente a vice-presidenta Kamala Harris, dizendo que ela é uma figura... Tem muito de machismo nisso e de racismo até, mas a Kamala Harris é que seria uma figura decorativa, que é uma figura sem função na política americana. Então, o Biden sofre ataques de vários lados e tenta se defender, se mostrando mais agressivo externamente. Eu não sei se eu fiz uma salada... Vocês me dizem aí. Mas esse quadro, essa tensão vai prosseguir pelas próximas semanas.
Legal. Ficou...
Legal, Marigona. Amarrou o quadro mesmo aí. Foi muito legal aí. A gente agradece muito a sua participação, agradece a participação do público que está aqui acompanhando essas informações aí que o Marigona nos traz. E queremos lembrar a todos que essa participação do Marigoni hoje aqui, ela vai se repetir às quartas-feiras no programa Redemoinho, sempre ao meio-dia, para falar das questões internacionais.
Minha e da Luna que está aqui, hein, Rodolfo? Não esquece.
Da
Luna que está aqui.
A Luna, aí a Luna, olha só. E o programa Redemoinho, então, ele é um programa de segunda a sexta, sempre ao meio-dia, cada dia da semana, com um vídeo articulista, vídeo colunista que nos fala de um tema: política, poder e mídia, economia, hoje o mundo. Amanhã, nesse mesmo horário, a gente tem o professor William Nozak, que vai nos comentar as questões econômicas mais candentes no momento. Marigoni, muito obrigado. Obrigada. Muito obrigado, público. Boa tarde a todos.
Tchau, tchau.
Obrigado, um abraço. Tchau.